Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Começamos a edição de hoje falando sobre a visita oficial do presidente Lula a Moçambique. No país africano, Lula participou de ampla agenda e nações assinam 9 acordos de cooperação em áreas como aviação, agricultura, diplomacia, saúde, educação, cultura e comércio exterior. Lucília Araújo.
Em visita oficial a Moçambique nesta segunda-feira, dia 24, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a viagem simboliza o recomeço de uma história que nunca deveria ter parado de acontecer, marcando a retomada e o fortalecimento das relações entre os dois países, que completam 50 anos de diplomacia. Ao lado do presidente moçambicano, Daniel Chapo, Lula destacou a importância histórica e estratégica da parceria e lembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Moçambique em 1975. Durante a cerimônia em Maputo, Brasil e Moçambique assinaram 9 acordos de cooperação, com abrangência em áreas como saúde, educação, diplomacia, agricultura, empreendedorismo, aviação civil, assistência jurídica, promoção comercial e desenvolvimento agroflorestal. Lula afirmou que é possível ir além e defendeu a ampliação de linhas de crédito e uma maior participação de empresas brasileiras em obras de infraestrutura moçambicanas, como portos, estradas e usinas. O presidente brasileiro também reforçou a intenção do país de participar da produção de medicamentos no país africano, colaborar na segurança alimentar e apoiar iniciativas de transição energética com foco em biocombustíveis e preservação de biomas. Outro ponto mencionado foi o combate ao crime organizado, área em que Lula ofereceu cooperação técnica da Polícia Federal. Moçambique é hoje o maior beneficiário da cooperação brasileira na África, com dezenas de projetos em andamento por meio da Agência Brasileira de Cooperação. O comércio bilateral chegou a US$40,5 milhões em 2024, com destaque para a exportação de carnes brasileiras e importação de tabaco moçambicano. A agenda de Lula ainda inclui encontro empresarial e a entrega do título de doutor honoris causa pela Universidade Pedagógica de Maputo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E antes de embarcar para Moçambique, o presidente Lula estava em Joanesburgo, onde participou da cúpula do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Vamos saber mais detalhes com Estefânia Lima.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu neste domingo uma entrevista coletiva em Joanesburgo, na África do Sul. Lula fez um balanço da participação brasileira na cúpula de líderes do G20 e destacou também os resultados da COP30, realizada em Belém. O presidente afirmou que os dois encontros reforçam a vitalidade do multilateralismo e mostram a disposição das nações em buscar soluções conjuntas para desafios globais, como desigualdade, insegurança alimentar, transição energética, uso de minerais críticos e impactos da inteligência artificial. Lula ressaltou que o texto final da COP30 foi aprovado por consenso e anunciou novas metas climáticas assumidas por mais de 120 países. Ele também comentou o debate iniciado sobre combustíveis fósseis e citou medidas brasileiras de biocombustíveis como exemplo de alternativas em discussão. Lula avaliou ainda a participação e a representação dos países membros no G20 e mencionou questões geopolíticas no Caribe. Sobre comércio internacional, o presidente brasileiro confirmou que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul deve ser assinado no dia 20 de dezembro. Durante a agenda na África do Sul, Lula participou de 3 sessões formais do G20, encontros bilaterais com chefes de Estado e de uma reunião do Fórum IBAS. Após a cúpula, o presidente seguiu para a visita oficial a Moçambique. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O Brasil ultrapassou 100 milhões de passageiros nos aeroportos em 2025. Número recorde foi alcançado um mês antes do ano passado, impulsionado por crescimento doméstico e internacional. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Brasil registrou 106 milhões e 800 mil passageiros nos aeroportos de janeiro a outubro de 2025, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil. A marca de 100 milhões de viajantes foi atingida com um mês de antecedência em relação a 2024, refletindo alta de 9,5% no acumulado do ano, considerando voos domésticos e internacionais. Segundo o Ministério, outubro registrou recordes históricos. O mercado doméstico atingiu 9 milhões de passageiros, maior resultado para o mês desde 2000, enquanto os voos internacionais transportaram 2 milhões e 300 mil pessoas. Destacam que o crescimento consistente reforça a liderança do Brasil como o maior mercado doméstico de passageiros da América do Sul e Caribe. Os aeroportos mais movimentados até outubro foram Guarulhos, Congonhas, Galeão, Brasília e Confins, seguidos por Campinas, Recife, Salvador, Porto Alegre e Santos Dumont. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Brasil aparece como o destino mais buscado do mundo para as viagens de fim de ano, segundo o levantamento da Booking.com, divulgado pelo Ministério do Turismo. Olha que interessante, hein? A pesquisa analisou busca por hospedagens feitas entre agosto e outubro para o período das festas. Stefânia Lima tem a informação.
O Brasil se tornou um dos principais destinos de viagem mais buscados do mundo para as festas de fim de ano. A informação é de um levantamento da Booking.com, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Turismo. A pesquisa analisou buscas feitas entre 1º de agosto e 28 de outubro de 2025. O país foi o mais buscado globalmente por turistas que planejam viajar no período de 20 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026. A pesquisa leva em conta apenas as buscas por hospedagem na Booking.com, feitas por turistas do Brasil e do exterior, mas não significa que as reservas foram necessariamente concluídas. O resultado, segundo o Ministério, representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque é o turismo de lazer, especialmente para o Natal e o Réveillon. Pela pesquisa, o Rio de Janeiro é o destino favorito dos brasileiros. A cidade registrou um aumento de 12% nas buscas. Também estão no topo Porto de Galinhas, em Pernambuco, Maceió, em Alagoas, Florianópolis, em Santa Catarina e Ubatuba, no litoral paulista. Entre os estrangeiros que querem vir ao Brasil, o Rio lidera novamente. A procura pela capital fluminense cresceu 27% nas pesquisas. Florianópolis, São Paulo, Búzios e Bombinhas também estão entre os destinos mais desejados por turistas de outros países, com destaque para a capital paulista, que registrou crescimento de 287%. Para a pasta do turismo, os resultados reforçam o avanço contínuo do setor em 2025, impulsionado por ações de promoção, qualificação e fortalecimento de destinos, além da ampliação da malha aérea e dos investimentos em infraestrutura turística em todo o país. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E foi instalado em Brasília e no Rio de Janeiro um equipamento que vai fazer a contagem de turistas internacionais. O turistômetro utiliza projeções de inteligência artificial para atualizar continuamente os dados, permitindo acompanhar o fluxo de visitantes no país. Claudimário Carvalho.
Segundo informações do Ministério do Turismo, o Brasil alcança, nesta segunda-feira, a marca histórica de 8 milhões de visitantes estrangeiros em 2025. O monitoramento será feito por turistrômetros instalados na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os aparelhos utilizam projeções de inteligência artificial para atualizar continuamente os dados, permitindo acompanhar o fluxo de visitantes no país. A iniciativa, segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, busca aproximar o público dos resultados e ampliar a visibilidade do setor. Ainda nesta segunda-feira, a agência lança o prêmio Embratur Visit Brasil, criado para reconhecer instituições e personalidades que ajudaram a fortalecer a imagem do país no exterior. A ação pretende estimular novas parcerias e ampliar o alcance da promoção turística internacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Em divulgação do Censo 2022, o IBGE disponibilizou ferramenta que facilita a busca pelas localidades do Brasil. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atualizou o mapeamento das localidades do Brasil com dados do Censo 2022. Foram registradas 87.362 localidades, um salto de mais de 65 mil em relação a 2010. A atualização vem acompanhada de uma nova ferramenta de busca que permite, entre outras funções, consultar nome, categoria, coordenada geográfica e vínculo político-administrativo. Segundo o IBGE, o crescimento expressivo decorre de melhorias metodológicas e tecnológicas, como o uso de imagens de satélite de alta resolução e bancos geoespaciais. Duas novidades se destacam: a criação da categoria Outras Localidades, que individualiza pequenos assentamentos de 10 a 49 domicílios, e a inclusão das localidades quilombolas, incorporadas após a coleta inédita do pertencimento étnico quilombola no censo de 2022. Lugarejos e localidades indígenas tiveram os maiores avanços proporcionais. O estudo reforça que a categorização das localidades não tem efeito legal sobre limites administrativos, mas amplia a compreensão sobre como as pessoas vivem e nomeiam seus espaços. O estudo aponta ainda que as regiões Norte e Nordeste concentram mais povoados, lugarejos e localidades indígenas e quilombolas, enquanto Sudeste e Sul tem maior proporção de áreas urbanas. De acordo com o IBGE, o produto aproxima a cartografia censitária da vida cotidiana e pode apoiar políticas públicas, pesquisas e serviços. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E começou hoje a primeira fase do programa Gás do Povo. Cerca de 1 milhão de famílias em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas em 10 capitais brasileiras com a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha. Lucília Araújo.
O governo federal inicia nesta segunda-feira, 24 de novembro, a Operação Nacional do Programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias em situação de vulnerabilidade social. A primeira fase deve atender cerca de 1 milhão de famílias em 10 capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. A previsão, segundo o governo, é de que o programa chegue a mais de 15 milhões de lares até março de 2026. A Caixa Econômica Federal será responsável por distribuir os vales recarga e credenciar as revendas participantes. A retirada será feita diretamente nos pontos credenciados, por meio do cartão do Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. O início do programa marca a transição do modelo anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema de entrega direta do gás de cozinha. O governo espera, com isso, uma maior rastreabilidade e mais segurança. São elegíveis as famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ligue 180 completou 20 anos e reforça o combate à violência contra as mulheres. O Serviço do Governo Federal registrou mais de 877 mil ligações, né? 877 mil atendimentos em 2025 e amplia canais para acolhimento e denúncias em todo o país. Cláudio Mário Carvalho.
O Ligue 180, Central de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência, completa 20 anos na terça-feira, 25 de novembro. Criado como serviço de orientação e acolhimento, o canal passou a receber denúncias diretas em 2014, com encaminhamento aos órgãos competentes e acompanhamento do governo federal. De janeiro a outubro de 2025, foram realizados mais de 877 mil atendimentos, uma média que chega a quase 3 mil por dia. O Ministério das Mulheres divulgou que reforçou o atendimento desde 2023, ampliando canais como WhatsApp, e-mail e Libras para garantir serviço 24 horas em 4 idiomas. A equipe é formada exclusivamente por mulheres e passa por capacitação permanente, oferecendo escuta qualificada, orientação sobre direitos e encaminhamento para serviços especializados, como Casa da Mulher Brasileira e delegacias especializadas. O serviço também lançou painéis de dados e da rede de atendimento, permitindo monitorar perfis de agressões, vítimas e agressores, além de facilitar o acesso aos mais de 2.600 pontos de atendimento em todo o país. Segundo o Ministério, o serviço passou por reestruturação, com nova central independente do Disque 100 e contrato de R$ 84.400.000 para atendimento continuado por múltiplos canais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura pode variar entre 21 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 20%. Goiânia, em Goiás, tem previsão de céu encoberto com chuvisco. Temperatura varia entre 20 e 27 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 60%. Região Nordeste, São Luís tem previsão de céu encoberto da manhã desta terça-feira. À tarde, o tempo abre. Temperatura varia entre 24 e 33 graus. A umidade do ar na capital do Maranhão oscila entre 90% e 40%. Santana do Cariri, no Ceará, celebra aniversário com o céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 19 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 30%. Região Norte. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura, a mínima 23 e a máxima em torno dos 32 graus. A umidade varia entre 100 e 75%. Anajás, no Pará, sopra velhinhas com previsão de céu encoberto. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia entre 90 e 30%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem previsão de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 21 e 27 graus. Umidade do ar fica entre 95% e 60%. Queimados no Rio de Janeiro. Canta parabéns com céu encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. À tarde, o tempo abre. Temperatura fica entre 18 e 26 graus. A umidade do ar variando entre 100% e 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta terça-feira é de céu claro. Temperatura oscila de 14 a 28 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 90% e 40%. Vera Cruz do Oeste, no Paraná, comemora aniversário com céu claro. Temperatura varia entre 15 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 45%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 25 de novembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Ah, eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Parabéns para Santana do Cariri, no Ceará, Anajás, no Pará, Queimados, no Rio de Janeiro e Vera Cruz do Oeste, no Paraná. Abrindo rapidinho aqui o nosso Comunica BR, a gente vê, olha, que Santana do Cariri tem 3.643 famílias beneficiárias do Bolsa Família e o recebimento médio mensal é de R$ 688 lá em Santana do Cariri. Em Anajás, no Pará, 83 famílias recebem o Bolsa Verde, que é aquela bolsa de R$ 600 a cada 3 meses para atividades de conservação em áreas protegidas. Atividades de extrativismo, de exploração da natureza sem acabar, sem derrubar a floresta. Lá em Anajás, 83 famílias têm o Bolsa Verde. Queimados, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente pensa logo em cultura, né? Então, fui ver ali Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Nesse ano de 2025, R$ 1.410.000 foram investidos através da Lei Paulo Gustavo em Queimados e R$ 1.230.000 investidos através da Lei Aldir Blanc, que antes era um projeto temporário durante a pandemia, né, para apoiar as ações, as atividades culturais, e acabou virando permanente e se transformando na Lei Aldir Blanc. Vera Cruz do Oeste, no Paraná, 279 famílias recebem o Bolsa Família, em média R$ 612 para o pessoal de Vera Cruz do Oeste, no Paraná. Para você saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só você jogar na internet Comunica BR, gov.br/comunicabr, tudo junto. E continue com a gente porque ainda tem muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h23. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está lançando a campanha pela proteção do patrimônio contra a discriminação. Com o mote "O bem é você que faz", a campanha é um convite à escuta e ao respeito às pessoas e bens culturais de matrizes africana e indígena no país. Vamos ouvir os detalhes no Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
Na semana do Dia da Consciência Negra, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lança uma campanha em defesa de bens culturais nacionais, frequentemente alvos de preconceito e intolerância religiosa, especialmente os de matrizes africana e indígena. Com o slogan "Proteja o patrimônio contra a discriminação, o bem é você que faz", a campanha, por um lado, reforça que os diversos bens culturais brasileiros existem e sobrevivem por causa das pessoas que dele fazem parte. Por outro lado, a campanha aponta que todo cidadão pode contribuir para a continuidade desse legado cultural, não importando etnia, raça ou credo. A mensagem é que fazer o bem é não discriminar nem deixar que a discriminação aconteça. Nesse começo, são protagonistas representantes de 6 bens registrados ou tombados pelo IPHAN: Maracatu Nação, Marabaixo, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres, Jongo no Sudeste e o Sítio do Paiadão, terreiro localizado em Recife. Para o presidente do IPHAN, Leandro Graz, a iniciativa é fundamental para valorizar pessoas e bens legados pela população negra e quilombola e pelos povos originários, a formação da cultura e da identidade brasileiras.
O IPHAN realiza mais uma ação importante, junto aos seus servidores, junto aos seus parceiros, de forma a combatermos toda forma de discriminação e promovermos uma política cultural antirracista, sermos também uma instituição antirracista. Uma campanha realizada pela nossa Coordenação Geral de Comunicação, em parceria com as superintendências, com os escritórios técnicos, unidades especiais, para que a gente possa promover, em primeiro lugar, o patrimônio cultural africano no Brasil, as nossas matrizes culturais afro-brasileiras, os nossos detentores, os representantes dessas expressões, modos de fazer, de todos os saberes que representam a nossa ancestralidade negra.
A campanha O Bem é Você que Faz se soma a outras políticas institucionais que o IPHAN tem adotado nos últimos anos na proteção do patrimônio negro e indígena no Brasil, contribuindo para a memória nacional e para a garantia de direitos. São exemplos a Portaria 135, conhecida como Portaria de Tombamento de Quilombos, e o Grupo de Trabalho sobre o Patrimônio Cultural Indígena. O vídeo e o spot de rádio da campanha estão sendo distribuídos nacionalmente pelo canal Gov e pela Rádio Gov, respectivamente. Esse material você encontra no site, nos perfis em redes sociais e no canal do IPHAN no YouTube.
Acesse www.gov.br/IPHAN para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IPHAN.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A produção de leite de baixo carbono é uma inovação que está revolucionando a agropecuária brasileira. Descubra como práticas sustentáveis estão reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e contribuindo para um futuro mais verde, mais sustentável, no Prosa Rural de hoje. Vamos ouvir.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, sua companhia de toda semana, trazendo temas de seu interesse para a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Eu sou Jorge Macau e no programa de hoje vamos falar sobre uma inovação que está transformando a produção leiteira. É o sistema de produção de leite de baixo carbono. Com as mudanças climáticas se tornando uma preocupação global, torna-se essencial que busquemos práticas mais sustentáveis na agropecuária. A produção de leite de baixo carbono é uma dessas práticas que ajudam a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e contribuem para um futuro mais sustentável. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, contaremos com a participação do pesquisador Thierry Tomichi, que tem estudado a relação entre a pecuária e a produção de gases de efeito estufa. Também teremos a presença da analista Vanessa Romário de Paula, que recentemente realizou um estudo sobre os impactos ambientais da produção de leite nas fazendas, utilizando a metodologia de avaliação do ciclo de vida. Fique conosco e acompanhe essa discussão essencial para o futuro do nosso planeta. E quem vai conduzir esses temas aqui no Prosa Rural é o jornalista Rubens Neiva, da Embrapa Gado de Leite. É com você, Rubens.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Nosso programa está de volta, debatendo as questões mais importantes a respeito da agropecuária brasileira. Aqui o jornalista Rubens Neiva, falando direto dos estúdios da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, não só para os produtores rurais, mas para todo o planeta. Você com certeza já ouviu falar que o clima na Terra está mudando. E os responsáveis por isso são as atividades humanas, como a indústria, o transporte e a agropecuária. Os pesquisadores e analistas da Embrapa têm estudado há décadas a relação da pecuária com a produção de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global e as mudanças no clima do planeta. Nós recebemos aqui o pesquisador Thierry Tomichi, que estuda a questão, para conversar sobre esse assunto. Olá, doutor Thierry, bem-vindo ao nosso Prosa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que são gases de efeito estufa e como eles podem alterar a temperatura do planeta.
Os gases de efeito estufa são gases que estão naturalmente presentes na atmosfera da Terra. Eles são capazes de reter o calor na superfície do planeta. Eles absorvem parte da radiação que é refletida da Terra vinda do Sol e reemitem parte desse calor de volta à superfície do globo, contribuindo para elevar a temperatura da superfície do planeta. Vale destacar que isso é um processo natural e necessário à vida da Terra, mas atividades humanas, incluindo aí a produção de alimentos e a atividade agropecuária, têm aumentado as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera e intensificado aí esse efeito estufa, né? O que resulta no fenômeno chamado aquecimento global. Esse fenômeno inclui a elevação de médias de temperatura da superfície do globo, né, e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, como chuvas abundantes ocorrendo em períodos mais curtos e tempo ou períodos mais longos de seca.
E qual a relação da pecuária de leite com a emissão desses gases?
Bom, a pecuária de leite é uma das atividades humanas, né, desenvolvidas, atividades produtivas desenvolvidas pelo homem que emitem gases de efeito estufa. E os principais gases de efeito estufa emitidos na produção de leite são o metano, né, que é originado basicamente da digestão dos alimentos pelos ruminantes e da fermentação dos dejetos do esterco produzidos por esses animais. Há também o óxido nitroso, também é originado do manejo do dejeto ou do esterco produzido pelos animais, incluindo aí essa produção do óxido nitroso ocorre na compostagem dos galpões do compost bar, que é uma metodologia, que é uma estratégia de produção que tem sido incrementada no país. E o óxido nitroso também ocorre na adubação, ele é emitido durante a adubação nitrogenada das áreas de produção vegetal, que inclui pastagens e lavouras para a produção de silagem, incluindo aí a deposição do esterco nessas áreas. E por último, o dióxido de carbono, que é originado basicamente das atividades que inclui a queima de combustível fóssil, geralmente é o diesel, né, e a geração de energia para as operações que suportam a produção de leite na propriedade.
O que a Embrapa Gado de Leite tem feito para amenizar o problema?
Bom, a Embrapa Gado de Leite tem um longo histórico de pesquisa abordando os gases de efeito estufa na produção de leite, né? Desde a geração dos dados básicos de emissões, aí avaliando as emissões no animal e nas áreas de produção vegetal, até passando pela construção de inventários de emissões, até avaliações e validações de estratégias para redução dessas emissões. Atualmente, a equipe da Embrapa Gado de Leite está aplicando a experiência dessas pesquisas e conhecimentos adquiridos nessa área específica em acordos de cooperação técnica assinados com grandes indústrias laticínios do país. Tá? E aí, a primeira atividade desses contratos, desses acordos, né, é primeiro medir a pegada de carbono do leite da base de fornecedores desses laticínios. E segundo, é orientar o sistema de produção de leite para reduções dessa pegada.
Pois então, doutor, o produtor também pode e deve ajudar a mitigar o problema lá dentro da propriedade. Como que o produtor pode ajudar nessa mitigação?
Bom, a primeira orientação da equipe da Embrapa Gado de Leite para os produtores, os produtores que nós estamos acompanhando, é justamente analisar a pegada de carbono do leite produzido na fazenda, identificar as oportunidades prioritárias para a redução dessa pegada, tá? As ações de alteração do sistema de produção são sempre direcionados aos itens que mais contribuem para a pegada: metano entérico, alimentação dos animais, incluindo aí os alimentos produzidos na fazenda, os alimentos adquiridos pelo sistema, e o manejo de dejetos. Tá? Todas as orientações feitas para a alteração desses itens, né, eles são direcionados para o aumento da eficiência do sistema de produção. E em geral, numa situação normal, o aumento da eficiência técnica que resulta na redução da pegada de carbono do leite também contribui para o aumento da eficiência econômica da fazenda.
Muito Muito obrigado, doutor Thierry, pelos seus esclarecimentos e desejamos sucesso nas suas pesquisas.
Muito pertinentes as observações do pesquisador Thierry Ribeiro Tomich, da Embrapa Gado de Leite. E nossa prosa continua trazendo mais informações valiosas sobre produção de leite na fazenda. Nosso amigo Rubens Neiva continua conosco para conduzir a segunda parte do programa, trazendo a segunda convidada.
Pitacos da Hora.
Nossa prosa só está começando. Nós vamos conversar agora com a analista da Embrapa Gado de Leite, Vanessa Romário de Paula. A Vanessa realizou recentemente um trabalho para avaliar os impactos ambientais do leite da produção na fazenda. Esse trabalho está ancorado na metodologia denominada Avaliação do Ciclo de Vida. Vanessa, explica para o nosso público o que é essa metodologia.
Olá, Rubens. Thierry falou um pouco sobre emissões, né, de estratégias, mas para todo esse trabalho a gente precisa medir, né? Quando a gente fala de pegada de carbono, de redução, a gente tem que medir. E a ACV, né, popularmente conhecida, Avaliação do Ciclo de Vida, ela é uma metodologia que é amplamente utilizada para estimar os impactos ambientais, né, de produto, processo ou serviço, e muito usada atualmente para o leite, para a cadeia do leite. O ACV é diferente de um inventário de emissões. Ele considera toda a cadeia de produção, né, determinada pela fronteira ou o limite que a gente vai fazer o estudo, mas diferente do inventário que faz apenas da atividade em si. Então, o ACV ele contabiliza, né, todas as entradas, tudo que é usado no sistema de produção. Então, exemplificando toda a parte de alimentos, né, de ração ou de produção de volumoso, o manejo dos animais, então contabiliza as emissões aí sim do sistema de produção, da emissão entérica, a emissão dos manejos de dejetos, a emissão da energia que é utilizada. Então, a gente contabiliza a partir do quantitativo que se usa, né, contabiliza isso também em emissões. E aí o que se produz, né? Produz leite, produz esterco, produz animal que é vendido. Então a gente faz uma contabilidade ambiental. E o ACV ele não é só usado para se calcular a pegada de carbono. Ele pode ser usado também para outras categorias de impacto ambiental.
E quais as conclusões vocês chegaram com esse trabalho?
O ACV nos permitiu, né, a avaliação do ciclo de vida, caracterizar essas propriedades de leite, né, pelo perfil ambiental, porque são informações que conseguem identificar os pontos críticos, né, as fontes de maior emissão, e aí a gente consegue entender melhor todos esses processos, identificar os pontos de oportunidade, de aumento de eficiência e de redução. Nos projetos atualmente conduzidos pela equipe da Embrapa Gado de Leite, a gente conseguiu entender também que cada propriedade, né, cada tipo de sistema e em cada local, cada região, é demandada uma estratégia diferenciada. Não existe hoje um direcionamento, né, de estratégias de mitigação que sejam únicas, né, para um país, principalmente o Brasil, um país tão grande como o nosso. Todo esse conhecimento adquirido nos projetos, eles estão sendo sistematizados e logo teremos uma orientação técnica disponibilizada pelos documentos Embrapa.
Bom, eu vou retomar a prosa agora com o Dr. Thierry. Pelo que a Vanessa falou, não existe um sistema com maior pegada ou menor pegada. O que existe é eficiência. Eu tô certo?
Exatamente, Rubens. Independente do tipo de sistema ou tamanho do sistema, sendo um sistema a pasto, semi-confinado ou confinado, o que manda é eficiência para redução da pegada. Tá? O menor uso de insumos que emitem gás de efeito estufa para dar suporte a determinado nível de produção.
Nosso programa está chegando ao fim. Eu vou agradecer novamente ao Thierry e à Vanessa. E para entrar em contato com a Embrapa Gado de Leite, o telefone é 32-3311-7405. Ou 32-3311-7486. Se preferir usar a internet, nosso site é www.embrapa.br/gado-de-leite. Lá você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Qualquer dúvida, é só nos procurar que nossos pesquisadores terão grande prazer em atendê-lo.
Muito legal! A gente agradece a Vanessa Romário de Paula pelas explicações sobre o funcionamento da metodologia de avaliação do ciclo de vida, ferramenta muito útil na tomada de decisão para a promoção de uma agricultura mais limpa e com menor pegada de carbono na produção de leite. Nosso agradecimento ao pesquisador Thierry Tomich, ao Rubens Neiva pelas entrevistas e a todo o pessoal da Embrapa Gado de Leite. E obrigado a você, nosso ouvinte querido, por nos acompanhar nessa jornada em busca de práticas mais sustentáveis na agropecuária. E lembre-se, amigo produtor, a mudança começa com cada um de nós. Adotar práticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa é essencial para garantir um futuro mais verde e saudável para todos. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Viu? Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Rubens Neiva. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.
E agora vamos ouvir mais um episódio do podcast e videocast Desenvolve Aí. É do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e no episódio de hoje, gravado em Planaltina, o jovem produtor Adriel Caldas mostra como um microcrédito agroamigo impulsionou sua produção de tomates e a renda da família. Com a apresentação de Camila Xavier. Roda aí, Zé.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, o episódio está especial porque a nossa equipe viajou até o núcleo rural Alto Santos Dumont, em Planaltina, no Distrito Federal, para contar uma história de empreendedorismo no campo. Nós vamos conhecer um jovem produtor rural, Adriel Caldas, que já está aqui comigo, de 19 anos. Ele que utilizou o microcrédito Agroamigo, oferecido pelo governo federal, para impulsionar a produção de tomate aqui na fazenda e multiplicar a renda da família. Então, já se acomode aí, porque o nosso podcast hoje será ao ar livre e você vem para o campo com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Adriel, que prazer falar com você. Muito obrigada por receber a nossa equipe hoje aqui na sua fazenda, viu? Muito obrigada por nos mostrar a sua produção de hortaliças. É um prazer estar aqui.
Por nada, prazer meu estar aí.
Adriel, pra gente começar, me conta um pouco da sua história, da sua família. Há quanto tempo vocês vivem aqui nessa região? Você me falou ali em off que você seguiu os passos do seu pai, do seu avô...
Isso, no caso a gente veio da cidade pra cá no ano de 2011 mais ou menos, mas quem veio primeiro foi meu avô. Ele chegou aqui e aí foi, viu a facilidade aqui e aí foi, trazendo. Aí no caso hoje a gente somos em, se não me engano são 7 ou 8 chácaras, tudo vizinhas. E aí ali, no início ali todo mundo plantava e aí foi indo.
Ele veio de onde? Não era de Brasília?
Não, era de Brasília. Viemos todo o Recanto das Emas.
Ah, sim. Vocês vieram, então, de outra cidade administrativa para cá.
Foi. E aí, foi quando chegamos aqui, começamos o plantio e aí estamos até hoje. No caso, antes era meu pai, aí depois foi passando para mim e aí vai seguindo em diante.
Muito bom. E o que que te levou a escolher justamente a cultura de tomate para investir? Você sempre teve afinidade com hortaliças ou foi uma escolha estratégica?
Na verdade, durante anos a gente já vinha tentando de tudo, né? A gente vinha ali tentando com diversas outras coisas, como quiabo, maxixe, abobrinha, jiló, berinjela, já plantamos de tudo. O tomate, o custo para você se produzir hoje se torna alto. Porém, a probabilidade de dar certo em questões lucrativas é maior, né? Por conta ali da saída é maior, a procura é maior. E aí a gente foi e optou por investir. Pelo valor do investimento, a gente conseguiu através do microcrédito, né? Que ali era algo que a gente sonhava e a gente não conseguia realizar por conta de questões financeiras. Como eu falei, é um custeio muito alto. E aí, com o microcrédito, a gente teve essa oportunidade.
Quais foram ali os principais obstáculos que vocês enfrentavam, né? Você e sua família, antes de vocês conseguirem o microcrédito Agroamigo? De repente, conseguir capital, como você já falou que isso era um problema, né? Insumos, assistência técnica, comercialização. Quais eram os principais obstáculos?
Rapaz, na roça tem de todos, né? Tudo na roça é um obstáculo. Às vezes a gente pega uma verdura no mercado, acha caro, às vezes, mas só Deus sabe o que o produtor passou para produzir aquilo ali, sabe? Tanto em questões de custeio, hoje em dia se torna muito caro a adubação. Hoje em dia, questões de mão de obra, não se acha assim fácil, ainda mais para serviços braçal na roça, não se acha. E quando acha, o pessoal às vezes não sabe fazer, ou às vezes faz de má vontade por ser um serviço braçal na roça, entendeu? E questões comerciais também, às vezes, como eu falei, roça é uma roleta russa, né? Ali tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim, aí tem dia ali que você consegue vender por um preço bom, tem dia que você consegue vender por um preço menor, tem dia que você nem vende, e aí vai indo devagarzinho.
Os problemas eram todos esses e mais alguns.
Mais um pouco.
Entendi, Adriel. E como que você ficou sabendo do microcrédito Agroamigo? Quem te orientou, né, a fazer essa solicitação?
No caso, foi uma prima minha. A Ana Júlia, ela trabalhava na cooperativa, na associação mista lá, e aí foi, ela ficou sabendo que teria essa reunião na comunidade lá, onde ela mora. E aí ela foi e me contatou, né? Falou, Adriel, vai ter uma reunião assim assado, de um microcrédito, você não tem interesse não? Eu falei, rapaz, vamos lá, vamos tentar, que às vezes esse treino do governo a gente fica até meio assim cismado, né? Às vezes a gente tem esse receio. E aí eu fui lá, e aí com... E aí foi descer.
Eu ia justamente perguntar, né? Essa parte, esse processo burocrático para solicitar o crédito, foi rápido, não foi? Conta pra gente como é que aconteceu.
Eu achei até rápido. A gente chegou lá e aí ele fazia a solicitação lá, o Vinícius fazia a solicitação lá no nosso aparelho mesmo. Ele colocou tudo direitinho no nosso celular e tudo. E aí foi... ele fazia a solicitação e aí eles pediam um prazo de 2 dias úteis para a gente fazer a assinatura facial, né? No caso, ele fazia todo o pedido, mas a assinatura a gente tinha que fazer com 2 dias úteis facial. E aí, no que eu cheguei em casa, já estava pronta essa assinatura. Aí eu já fiz. E aí me deram um prazo, se eu não me engano, de 30 dias para ser liberado o crédito. Aí com 30 dias foi liberado e aí com, se eu não me engano, mais 7 dias, aí foi o setor financeiro já fez o pagamento.
Ah, então foi bem rápido, né?
Bem rápido.
Tudo levou o quê? Uns 45 dias ou menos?
Mais ou menos isso. Acho que talvez um pouco menos, mas é mais ou menos isso.
Sim. E qual foi o valor aprovado?
12 mil. No caso, era 12 mil para cada CAF, no caso, que é o documento de produtor rural.
Uhum.
E aí foi aprovado 12 mil para cada um. Mas aí, tipo assim, se fosse filho e tivesse a CAF, filho de um produtor, aí teria 8. E aí tinha as escalas. E aí, mas no caso, para mim, aprovou 12.
Uhum. E aí daqui dessa fazenda só você pegou, seu pai, sua mãe?
Não, só eu
peguei.
Pegaram
crédito, só você.
Só eu peguei.
E você investiu exatamente nas mudas de tomate ou também usou parte para os insumos?
Em tudo, né? No caso, eu investi ali em adubação orgânica, adubação química, calcareamento da terra. Desde a muda, que já hoje, graças a Deus, está na terra, mas desde a muda até o preparo da terra, lona, arame, estacamento, fitilho, semeio, a semente, tudo. Tudo eu utilizei com o valor do microcrédito.
Muito bom. E você ainda falou que sobrou ainda um pouquinho ali.
Foi. E ainda sobrou ali um pouquinho que aí deu para mim, quitaram as dívidas antigas na roça que tinha. Ali, de plantios ali, que às vezes não dá certo, que a gente faz muito na carreira.
Uhum.
E aí foi, deu certo, graças a Deus.
Muito bom. E eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui no fundo está a produção do tomate, a plantação que ele já plantou? Tem quanto tempo, Adriel, que você plantou ali as mudinhas?
Tem hoje 10 dias de transplantado para a terra. E aí 25 dias de viveiro, né? No caso que a gente manda semear primeiro.
Uhum.
E aí com prazo de 25 dias a gente pega. E aí eu peguei nesse prazo de 25 dias, transplantei e hoje completa 10 dias de transplantado na terra.
E o tomate mesmo, ele só vai começar a aparecer, o fruto mesmo, em novembro, final de novembro, não é isso que você falou?
É, no caso, no final de novembro começa a colheita dele, a expectativa para começar a colheita. Mas, assim, os primeiros cachos, as primeiras pencas
já começa a aparecer antes, né?
Já aparenta desde hoje, já tem ali a formação dos primeiros cachos, a gente consegue observar ali. E aí vai indo, aí ele vai indo, vai crescendo, até que chega um estágio que a gente capa ele ali para ele poder ter ali essa produção total ali.
Não, então, corrigindo, em final de novembro o Adriel já vai estar colhendo os tomates, né?
É.
E o que você vai fazer com esses tomates? Vai vender para onde?
A expectativa é para a gente comercializar na feira mesmo, na feira do produtor de Planaltina. E ali a gente tem muito conhecido ali, amigos ali, que às vezes ajuda a gente a vender ali em outras feiras. Tem o Ceasa, né? A gente tem, hoje em dia aqui na região, temos o Ceasa, temos a feira do produtor de Ceilândia, temos a feira do produtor de Planaltina. Então a gente vai mandando um pouquinho para cada canto e vai vendendo. Deus abençoar, dá certo.
Muito bom, Adriel. A gente vai fazer agora uma pausa rápida para o intervalo comercial, mas não saia daí que a gente já volta com mais histórias, mais desafios, mais vitórias desse processo de plantação aqui da fazenda do Adriel. Não saia daí, a gente já volta.
Tem gente que diz que quem recebe o Bolsa Família não quer trabalhar, mas bora ouvir o que o povo diz, bora ouvir a verdade da boca do povo.
A senhora conhece esse cartão aqui?
Conheço, é o cartão do Bolsa Família. Hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso mais.
Fala, meu amigo!
Opa, bom dia.
E você tá indo pra onde?
Vem trabalhar.
Estamos vivendo a menor taxa de desemprego da história.
Eu tô do lado da verdade e o governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta ao podcast Desenvolve Aí, hoje num ambiente bem diferente. Estamos aqui na propriedade rural do Adriel Caldas, que investiu o valor que ele recebeu do microcrédito Agroamigo, oferecido pelo governo federal, na produção de tomates aqui na fazenda. Nós estamos no núcleo rural Alto Santos Dumont, em Planaltina, no Distrito Federal. Adriel, retomando o nosso bate-papo, qual que foi a estratégia que você usou para multiplicar as mudas, escalar a produção de tomates e para planejar também as vendas dos tomates quando, né, você começar ali a colheita em novembro?
A gente escala mais ou menos é por data, né? A gente que mexe assim com o plantio ali tem umas datas certas ali que talvez a venda pode ser melhor, ainda é talvez, que nem é 100% de certeza. Mas ali a gente tem ali uma data base mais ou menos que a gente pode plantar. E aí eu plantei pensando mais na venda de novembro, dezembro, que ali é mês festivo, Natal, então talvez a venda possa ser um pouco melhor.
Para o produtor rural, nada é certeza. Ah,
é, nada é certeza.
Assim.
É que nem eu falei, é uma roleta russa, né? Tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim, tem dia que não vende é nada, e aí
sim,
vai indo devagarzinho.
Você chegou a enfrentar algum imprevisto antes de pegar o microcrédito aqui na propriedade, ou até durante, né, a plantação das mudinhas?
Imprevisto sempre tem, né? Sempre tem. Em questão de tempo, às vezes imprevistos climáticos, às vezes a gente planta uma coisa e às vezes não colhe quase nada por questão de praga, por questão de muita chuva, às vezes por questão de pouca chuva. Então tudo tem um porém, né? Graças a Deus, até agora eu não tive nenhum imprevisto com praga, nem nada no tomate. E aí a gente vamos seguindo devagarzinho, fazendo as aplicações dos defensivos direitinho. E aí vamos devagarzinho. Mas é questão de tempo, né? Que a gente tem o tomate para tratar, mas também tem outras coisas para resolver. Então acaba que o tempo ali é bem corrido. Mas a gente vamos devagarzinho, vai levando. Por exemplo, agora eu transplantei, aí ainda falta botar mais estacamento e tudo, mas devagarzinho vai indo.
Quais outras hortaliças você tem aqui além do tomate?
Essa semana agora eu ranquei um pimentão, um outro tomate mais velho que a gente tinha e a abóbora. Aí agora o próximo passo agora é cuidar daquele tomate, fazer outro plantio de abóbora Itália, onde tinha o tomate que a gente arrancou agora, mas é por questão de aproveitamento de adubo, e plantar a abóbora Itália no restante da roça, que é algo que gira rápido, né? Um dinheiro rápido.
Uhum. E você falou que aqui vocês já tiveram de tudo.
De tudo, de tudo. A gente plantou de tudo já, desde giló, quiabo, pimentão, tomate, como a gente já planta hoje, abóbora Itália, abóbora menina, berinjela, de tudo um pouco. E isso eu digo, né? Mas na época do meu pai plantava muito mais, mandioca, tinha de tudo um pouco, a gente já tentou plantar aqui. E a cultura do tomate foi a que a gente mais se adaptou, assim, em questões tanto de manejo, que hoje em dia ficou mais fácil o manejo com tomate, e tanto em questão de venda. O custo se torna alto para você começar, mas aí vai dando certo.
Sim.
Passado o tempo,
e como que você organizou a gestão financeira, Adriel, para pagar as parcelas do crédito sem comprometer a tua produção? Você falou que o crédito você tem ali um tempo mais, né, para pagar o microcrédito. Como é que você se organizou?
Isso, no caso ali a gente tem ali um tempo de um ano a partir do momento que é depositado o dinheiro na nossa conta, né? E aí eu me organizei, quando eu comecei a colher o tomate, eu já calculei a base das parcelas, porque ali a gente peguei, no caso, como eu falei, 12 mil, só que a gente não paga os 12, a gente paga um pouquinho menos, né? No caso, a gente paga 75% do valor. Então aí eu já organizei nas parcelas direitinho, para a partir do momento que eu começar a colher o tomate, eu já fazer a quitação dessa dívida aí.
Muito bom, foi um investimento seguro, então.
Sim.
Muito bom.
Pelo prazo, pelo longo prazo que tem para pagar, mesmo se não der certo nesse plantio, a gente pode tentar retomar e fazer outro e outro, mas dá certo, por conta do prazo foi longo, né?
Sim. E, Adriel, para você, quais foram os pontos positivos do programa Agro Amigo? O que você achou mais interessante nesse programa do governo federal?
Ah, eu acho que é um programa assim, que visou mesmo ajudar o pequeno produtor, né? Que a gente tem muitas adversidades ali no plantar, né? Como eu falei, em questão hoje em dia de insumo, se torna muito caro. Em questão de semeio, se torna muito caro. Estacamento, arame, então tudo se torna um custo muito alto. E às vezes ali a gente plantando por conta própria, a gente ali não tem essa condição de talvez dar um pulo para frente ali no plantio, né? E aí com essa oportunidade que eu tive, eu vi ali uma chance de da gente talvez crescer um pouco mais ali em questão do plantio, e aí a gente ir cada vez crescendo mais.
E se você pudesse sugerir melhorias, o que você mudaria no programa para torná-lo mais acessível ou eficaz para os jovens produtores como você?
Ah, eu acredito que já está até bom, sabe? Acho que em questão de valor poderia dar uma melhoradinha.
Uhum.
Mas assim, não tem o que reclamar não. Assim, questão de tempo foi muito bom, não vi nada muito burocrático. Acho que só poderia mudar em questão de, por exemplo, ali quando a gente faz o microcrédito, ali o valor a gente só pode ser depositado em uma loja só, no caso ali numa loja de veneno, seja ali, porque a gente tem que mandar ou uma nota fiscal ou um orçamento.
Entendi.
Eu acho que isso poderia mudar, eu acho que a gente poderia transferir o dinheiro direto para o produtor, porque não é por questão de pegar no dinheiro, é por questão de, por exemplo, no plantio do tomate. Nem tudo ali eu comprei numa loja só, por exemplo, tem uma loja, ela tem uma coisa, outra não tem, outra uma tem um preço mais acessível, outra não tem.
Sim.
E ali uma tem estaca, outra não tem. Ali a gente não compra tudo numa loja só, não é um supermercado.
Sim,
que a gente chega.
Você poder dividir melhor ali o orçamento, né?
E às vezes até por questão de conseguir melhor preço na compra, né? Porque às vezes ali a gente manda um orçamento de determinado valor naquela loja e a gente vai e tem que pegar justo naquela loja porque o orçamento já está mandado. Então às vezes a gente, pelo tempo que eles pedem para analisar o orçamento, a gente já procura mandar tudo em uma loja só para ficar mais fácil ali.
Entendi. E se você tivesse mais crédito disponível, você investiria em mais o quê? Outra cultura?
Hoje, se eu tivesse um pouco mais desse crédito, eu investiria em aumentar. No caso, agora eu já tenho esse tomate plantado, eu escalaria ele. No caso, quando já começaria a preparar a terra desde agora e aos poucos. Mas para quando esse tomate começar a colher, que ele finalizar, o outro já chegar atrás, entendeu? Para manter ali uma sequência.
Muito bom. E qual que é o seu plano para os próximos ciclos? Você pensa em ampliar também a área, de repente diversificar a cultura?
Eu penso em, no caso, o estacamento hoje em dia se torna muito caro. Então eu penso ali em no futuro estacar mais a roça, né? Estaquear mais para o que. Porque a cultura envarada, ela sempre dá mais resultado. E ali, às vezes, a gente diversificar entre um tomate, entre uma variedade de um tomate italiano e um longa-vida. A gente pode diversificar ali no plantio de um pepino envarado, entendeu? Ali, talvez, de um pimentão, uma vagem. Então, a cultura envarada, ela se torna muito mais lucrativa.
Muito bom. Para a gente finalizar, Adriel, que mensagem você deixaria a outros jovens que pensam em empreender no campo e ainda têm dúvidas da viabilidade do crédito rural agroamigo?
Ah, eu acho que, assim como eu fui, ali eu fui induzido a pegar esse crédito, ali eu gostei muito, eu acho que as pessoas deveriam acreditar mais, né? que muitas das vezes a gente desacredita por ser algo, talvez a gente achar que seja algo burocrático do governo. Como quando eu estava indo fazer o microcrédito, ali teve um colega meu que falou, não, eu não vou nisso nada, rapaz, esse negócio do governo é só enrolado. Aí eu falei, ah, moço, mas eu vou lá tentar. E acabou que deu certo. Então, questão da gente confiar. Bota Deus em primeiro lugar e confia que o resto vai dando certo devagarzinho.
Muito bom, Adriel. Foi ótimo esse bate-papo. Quero te agradecer por ter nos recebido hoje aqui na sua fazenda, na fazenda da sua família. Te parabenizar por essa iniciativa, viu? E eu desejo muito sucesso aí com a plantação dos tomates.
Por nada, a gente estamos aí. Muito obrigado. Se vocês quiserem voltar aí outras vezes para fazer outras gravações ali quando tiver em um período melhor ali, colheita, vocês podem vir, vocês são sempre bem-vindos aí.
Ah, eu acho que vou voltar aqui para te ajudar a colher esses tomates, hein, Adriel? Adriel, foi realmente inspirador ouvir a sua história, viu, de como você transformou a sua vida e da sua família no campo. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Obrigada também a você que nos acompanha sempre aqui hoje nessa gravação especial na propriedade rural do Adriel. E olha, eu te convido a compartilhar esse episódio com seus amigos, com produtores rurais que você conhece, com jovens, porque o microcrédito agroamigo, ele só funciona se pessoas como o Adriel se inspirarem e se empoderarem. Ele é capaz de transformar muitas vidas no campo, viu? E eu espero você no nosso próximo episódio do Desenvolve Aí. Fica com a gente. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.
Olha só, esse podcast e todos os conteúdos que a gente apresenta aqui no Assunto Federal estão disponíveis permanentemente para você no site radiogov.ebc.com.br. O nosso Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.